meio do ano que vem, o São Paulo pode pedir ele de volta em janeiro de 2020. E o Morato teve aquela mini novela, né? Se teve a novela Neymar que se arrastou por toda a temporada, por toda a janela da temporada aí europeia, o Morato teve um curto período, aquela minissérie, podemos falar assim, né, Espímpolo? Foi mesmo pro Benfica, inclusive já vestiu a camisa do Benfica, 85% do passe foi vendido pro time português, 6 milhões de euros. É uma boa grana pra quem nem jogou no profissional, Espímpolo.
Valeu, Chacó.
Tem que vender a molecada, Flávio? Você acha que tem que segurar? O Cuca tem aí as predileções dele.
Pro clube é importante segurar, mas pro moleque é ótimo sair, né? Vai crescer, vai aparecer no mercado. Mas essa venda com alguma coisa ficando pro clube é interessante, sim.
Quando consegue fazer isso é bom, né?
Não, o Vampeta fala muito isso. É importante fazer isso. Porque aí quando se o cara evoluir e crescer, São Paulo vai ter participação nos lucros.
Fez isso com o David Neres, né?
É muito difícil você ter um moleque... uma proposta dessa, sabendo que o mundo do futebol tá lá fora e tal, é difícil, né?
E o cara não é titular absoluto, ainda
mais, mais ainda. Parece até que o Cuca segurou alguns lá e
já pediu para não vender, porque o cara quer jogar, né?
É complicado, isso aí é uma relação complicada no futebol.
O Igor Gomes não tá jogando, enfim, agora a molecada vai pra seleção, tudo isso, os outros crescem o zóio, né, Gabriel Dias?
É isso.
Sabe quem fez aniversário?
Quem fez aniversário?
Gabigol.
Oh, Gabigol, tá jogando muito no Flamengo,
tá,
hein?
Verdade.
Torcedor do Santos tá com bronca.
Verdade, tem feito gols, voltou a viver um relacionamento aí com a irmã do Neymar, né? Rafaela, e foi pra festa, né? Foi pra festa e depois do jogo com o Palmeiras, a boleirada foi curtir a festa aí do Gabriel Barbosa. Tem imagem disso aí, a festa tava cheio de jogador ali, ó.
Só no pagode, hein?
Algum cantor de algum lugar. Você conhece esse cara que tava no meio aí?
Claro que não, meu louco. Pagode, eu tenho horror a pagode. Não gosta, eu
não. Funk, não?
Não.
Não, funk é legal.
Funk ainda dá.
Você gosta?
Eu prefiro. Entre funk e pagode,
eu prefiro. MC Flávio?
Não tô com essa.
É? A Anitta, eu sei que você gosta.
Tá na pista. Samba eu gosto.
Tá na pista, Anitta, né?
Samba. Não gosto de pagode, samba eu gosto.
Terminou com o Scooby,
assim,
né,
Flávio? Eu não gosto de música sertaneja, por exemplo, não gosto. Mas eu fiz o seguinte, tem muito cara bom pra caramba, canta muito pagode, canta muito música sertaneja, só não gosto, mas não quer dizer que os caras não sejam bons. Os caras são maravilhosos, só que eu não gosto, é diferente. Porque eu não gosto não quer dizer que o cara seja ruim, né? Tem muito cara que é verdade. É, gosto, claro, de bola, acompanha a gente, tem muita gente boa e tal. Eu não gosto, é um tipo de música que eu não ouço. Mas os caras são bons pra caramba. Eles levam multidões, arrastam 30, 40 mil pessoas, não pode ser ruim, né?
Claro, tem gosto pra tudo e a gente tem que respeitar.
Você não vai mandar um abraço pro Valquírison aqui?
Mando vários pra ele. Mando vários pra ele. Nosso ouvinte, nosso telespectador no YouTube.
E ele responde aqui de imediato, ó, que o Flávio é aquele cara que escuta de tudo. Mas vale pelo trocadilho. E de longe ainda, Valquírison. Meio dia 33, vamos fechar, Gabriel. Valeu, um abraço.
Tchau, Espírito.
Tchau, Flávio Prado.
Um abração pra você e pra todo o pessoal.
MC Flávio Prado. Tchau, galera. Vem aí o Esporte e Discussão. Um abraço. Olá, meus amigos, grande abraço a você, alô, torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras com o novo técnico, Mano Menezes, gente boa, gente fina, gosto dele de verdade e vou torcer para que o professor Mano Menezes tenha um grande desempenho à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Só tem um detalhe, hein, o jogador precisa jogar, né, porque ó a bolinha dos caras, ó. Deste tamanhozinho assim, ó. Futebol do... A resposta está com vocês, atletas do Palmeiras. Futebol de vocês, aquilo que vocês estão jogando aí de campo, ó. Deste tamanho, ó. Pequenininho, pequenininho. Gente, mas para debater isso aqui, nós temos feras. Está aqui Fernando Sampaio, que já foi treinador de futebol também. Além de zagueiro. Além de zagueiro.
Treinador jamais.
Já foi, Fernando.
Graças a Deus, eu nunca fui reserva de nenhum time que me chamasse.
A gente fala que já foi treinador de futebol também. Fausto Favara tá aqui também.
Aliás, eu tô muito feliz porque eu tô do lado do Fernando Sampaio aqui. Opa. E eu sempre falei do Sampaio porque eu era um dos maiores fãs do Sampaio no esporte de discussão, entendeu? Jogador, o cara aqui, não, jogador não, aí é cascata.
É o grande
fã. Agora aqui na latinha, meu Deus do céu.
Boa, tá aqui Daniel Lian, tudo bem, Lian?
Tudo bem, Lian.
Que é essa blusa de astronauta?
É, é um frio, meu.
Mas aqui não tá frio. Aqui não tá frio, aqui tá um calor.
Já passou o frio, meu.
Tá um calor danado. Giovanni Chacon. Tudo bem, Chacozito?
Tudo bem, tudo bem.
Tá feliz aí, Chacozito?
Tô tranquilo,
tá tranquilo. Então vamos conversar o nosso esporte em discussão, sem muita cascata, né?
Sem cascata.
Sem cascata. Vamos lá de imediato pro primeiro tema. Eu desconfio que seja algo ligado com o Mano Menezes.
Sem dúvida nenhuma. O primeiro é sobre isso, só que antes, o Milton Gouveia tá perguntando se tá frio mesmo, Lian, porque falou que o falso aqui tá no estilo, tá na grife. Obrigado. Com o colete, mas o Lian tá parecendo que tá no Polo Norte.
Passo frio.
Ó, tá aí, fala, tá explicativo. Lá, então, tá explicado então aqui, ó. Turbulência derrubou o Filipão, né? Depois das eliminações, derrota na última partida contra o Flamengo, o Mano Menezes é o novo treinador e a negociação foi bem rápida, hein, o Nilson? E nos trending topics do Twitter, primeiro lugar no Brasil, hashtag fora mano. O cara nem treinou a primeira partida, já tem o fora mano, Nilson.
Ah, mas isso eu acho uma imbecilidade do tamanho do mundo. Ah, você viu o que ele falou aí, rapaz?
Eu vi, mas é que é... Porque foi corintiano, foi técnico do Corinthians.
Só
é
por pode
isso.
Ser
é só
isso.
Preconceito. Porque não tem embasamento técnico nenhum. O Mano é um bom técnico, acho que ele... Inclusive, ele segue um pouco a linha do Filipão. A gente tava falando eu, Fausto, aqui. Fausto não concorda que ele seja retranqueiro. Eu acho que ele é um cara que se destaca pela defesa. Eu sempre tinha uma frase que eu falava assim, Nilson, como é difícil ganhar do Mano Menezes. E essa frase era uma frase... Depois com o Cruzeiro e tal, acabou não sendo. Mas o Mano sabe fazer times que não perdem. E esse time do Palmeiras foi montado... um pouco pelo Filipão, com jogadores de características, Felipe Melo e tal. Então, assim, o Palmeiras troca treinador desde 2015, eu fiz as contas, ele treina, assim, são vários treinadores que saem no meio da temporada. O Oswaldo Oliveira chegou em 2015, saiu, depois chegou o Marcelo Oliveira, saiu, o Cuca saiu, o Eduardo Batista saiu, o Cuca voltou, depois o Valentim foi interino, mas ficou, depois teve o Roger Machado e o Filipão, ou seja, são 8 treinadores desde 2015 em 4 anos. É muita troca. Eu acho que aí você não chega em lugar nenhum. Mas eu acho que a escolha do Mano foi uma boa escolha, sim. Acho que o Mano tem a ver e o elenco combina com ele.
Agora, Sampaio... O Fausto, é o seguinte, eu também concordo com o Fernando Sampaio, eu acho uma ótima escolha o Mano Menezes, só que é o seguinte, quem tem que responder é essa jogadosada, hein? Que não adianta você tirar só o Filipão e esses jogadores continuarem jogando essa bolinha que tá jogando o Palmeiras, hein?
Tá ficando muito claro que o problema não era só dentro de campo no Palmeiras, existe também um problema fora de campo, né? Ali briga por poder no time do Palmeiras, no clube, enfim. Com relação a assumir o Palmeiras, Rogério Ceni assumiu o Cruzeiro e foi o cara que mais marcou gols contra o Cruzeiro. Então isso aí também é uma balela, o torcedor tem que esquecer isso e tem que torcer para que o Mano brilhe também na sua equipe, principalmente no cargo de treinador, né? Onde o cara comanda e quer ver o time vencendo. O Mano Menezes, eu acho o seguinte...
E o caso do Rogério que o Fausto cita, ele é um exemplo de que os jogadores estavam boicotando.
Quando tenho dúvida.
A gente joga bolão, quando o Rogério Ceni entrou, era contra o Santos, né, o primeiro jogo de estreia. Falei, pode botar. Cruzeiro tá jogando nada, o Santos tá jogando tudo.
Vai ganhar.
Mas os jogadores vão dar tudo. E vai acontecer a mesma coisa com o Mano no Palmeiras. Nesse começo de retomada, os jogadores vão se dar...
Tomara!
Essa
é a obrigação dos caras.
O que eu acho é o seguinte, isso existiu também no time do Palmeiras, isso existe no futebol. Por isso que eu tô até colocando o Cruzeiro, apesar da desvantagem diante do Internacional, eu ainda acho que o Cruzeiro tem condições de passar, porque, veja bem, olha o time do Mano Menezes no começo do ano, Nilson, Fernando, Lian, Chacon, a gente apontava como favorito em quase todas as competições, pelo que a gente tava vendo o Cruzeiro render, pelo não, time Lian, do Cruzeiro.
O Lian continua colocando como favorito.
Ah, é que agora...
A lista dele tem 12
favoritos. Mas o Lian agora é...
Quem é favorito?
Ah, você diminuiu!
Não, mas você sabe... história. Tem a esposa e o amante hoje. Porque a esposa é o São Paulo, o amante é o Cruzeiro por causa do Rogério. Então, ele tá nessa.
É mesmo,
Leandro? Ele tem a esposa e o amante.
O azul é por causa do Cruzeiro.
Então é o seguinte: o Mano é um grande treinador. O Mano tem tudo pra dar certo no time do Palmeiras. Não pode esquecer os trabalhos que ele fez. Essa história de retranqueiro, eu acho que tem que dividir um pouco. Tem treinador que é retranqueiro e tem treinador que sabe ajeitar a defesa.
É o treinador que prioriza a defesa.
Ele prioriza, só que diferente do Felipão, o Felipão é um cara vitorioso e eu respeito demais, mas o Felipão já não tava criando nem jogadas. O Mano, se você for ver o time dele, tem jogadas. Quando ele tem jogadores com condições de mostrar algo diferente, você vê algo diferente. Então eu acho que ele vai sim fazer um grande trabalho no Palmeiras e tem que parar com essa perseguição, porque começar perseguindo o cara desde o seu começo
não
e
ajuda.
Um cara tão vitorioso não ajuda em nada.
Pois não, olha.
A melhor contratação poderia ser feita foi essa.
Uma pergunta. Mano, digamos que o Rogério Ceni fosse convidado e falasse, vou pro Palmeiras. Quem seria melhor, Rogério Ceni ou Mano?
Bom, ele seria profissional, né? O Rogério poderia aceitar. Eu acho até que algum dia o Rogério Ceni ainda pode treinar algum
rival, sem dúvida.
Aí vai ser uma agora, o Mano Menezes do mercado era disparado o melhor treinador que estava aí livre no mercado. Então acho que foi uma ótima contratação, um acerto da diretoria. Aliás, que coisa rápida, hein? Como eu diria lá no interior, aquelas coisas, vocês que são do interior, não esperou nem o defunto esfriar, né?
O Filipão já sabia que ia sair. Aquele jogo do Flamengo.
Filipão que você anula um VAR
por causa que a unha tá um pouco na frente e ele não reclama, você fala assim, não é o mesmo Filipão.
Do Flamengo.
Nunca vi.
A diretoria do Palmeiras agiu rapidamente, já trouxe o Mano Menezes, eles são técnicos com estilo parecidos até, priorizam o esquema defensivo e depois se fizer algo melhor lá na frente faz, e o Mano Menezes é um técnico que faz mesmo. O que ele conseguiu no Cruzeiro em 3 anos, ele conseguiu 2 títulos nacionais. O cara
melhor no mata-mata.
Ele é vencedor mesmo. Mano Menezes é um técnico vencedor, assim como o Filipão também era. E o Filipão tem a cara do Palmeiras, mas teve todo esse desgaste. Enfim, então o Filipão realmente não tinha mais clima pro Filipão. O Palmeiras acerta aí com o Mano Menezes e a torcida tem a santa paciência, hein? Tem um dos melhores treinadores do Brasil, vai ficar reclamando da contratação porque foi técnico do Corinthians. Ah, tem a santa paciência, a torcida do Palmeiras.
Eu achei que eles iriam atrás do rival, Júnior, né? Pelo estilo que o torcedor tava querendo cobrar, algo mais. Porque um cara para assumir o cargo nesse momento no Palmeiras.
Mas você tem que olhar. Você tem que olhar o elenco que tem. Você tem que olhar o elenco que tem. O elenco é um elenco que tem peças que defendem mais do que atacam. E uma curiosidade: o Nilson vai gostar disso aqui. O pontos corridos e o mata-mata são diferentes e você também conhece a característica do treinador. O Mano tem 2 títulos de Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, que é uma Copa que você ganha muito nessa. É diferente o mata-mata.
Não, mata-mata.
Quem é na era dos pontos corridos? Quem?
Quem?
Quem é o treinador com o maior número de títulos
quem?
De pontos corridos?
Olha, é o seguinte, isso não me surpreende o professor Muricy ter sido o melhor.
4 títulos.
O melhor, porque o professor Muricy tá naquele outro patamar, né? Então ganhou 3 com o São Paulo, ganhou 1 com o Fluminense.
Libertadores com o Santos, esse é demais.
Ganhou Libertadores com o Santos.
São quatro São Paulo e Fluminense, pontos corridos. O Tite tem 2 títulos. O Tite, eu sempre defendi que é injusto dizer que o Tite é retranqueiro. Não é, o time dele finaliza muito, ele prioriza a defesa, mas finaliza. O Marcelo Oliveira tem 2 títulos e o Vanderlei Luxemburgo tem 2.
Eu só quero insistir no seguinte detalhe, como diria Fernando Sampaio, escrevi no meu blog hoje pela manhã. Hoje pela manhã escrevi no meu blog. O seguinte, jogadorzada do Palmeiras, vocês que têm que corresponder. Entendeu? Pelo amor de Deus. Tem nego ganhando. Lá tem nego ganhando 800, Fernando. 700. 1 milhão. Não, neguinho ganhando 800 pau. E nem pra banco o cara é relacionado. Não,
O Grêmio entendeu? Tem um grande time, mas dois gols em casa.
Uma pergunta eu faço aos senhores. Os caras do Palmeiras são bem alimentados?
Muito bem.
São bem tratados fisicamente?
São.
Fisiologicamente são. Psicologicamente, eu não sei se psicologicamente são ou não. Mas são bem hospedados.
Casa
nova, aliás. Tudo novinho, tudo perfeito. Salário atrasa no Palmeiras? Não. E por que vocês não jogam? Hã, jogadorzada do Palmeiras? Não tem três times? Time A, time B, time C. Ou nós aqui superestimamos esses caras do Palmeiras?
Essa é uma questão. O torcedor tem direito de cobrar no estádio. O que fizeram com o Bruno Henrique não existe.
Vamos ficar nesse foco aqui.
Parabéns para a mulher dele, O grande jogador
do Palmeiras, pra mim, não é o Dudu? Eu vi sumido aí nesses dias.
Não, mas o Dudu não é de negar fogo. Acho que o Dudu e o Felipe Melo são jogadores que não gostam de perder. Bom é jogador que não gosta de perder.
É isso aí.
Quando o jogador começa a achar que perdeu ou ganhar a mesma coisa, que nem o Ganso. Ontem eu vi o Fluminense. Aliás, que draga que deixaram o Fluminense, o Diniz. O Oswaldo Oliveira olhava no banco ontem e falava:
onde o Diniz passa, fica terra arrasada. O legado é terra arrasada.
A gente pediu o Diniz do Palmeiras, hein?
Mas eu tava perdendo.
Eu tô na linha do Sampaio, viu? Eu tô achando que esse elenco do Palmeiras aí é duro, fala isso, mas esse elenco do Palmeiras vai ter um outro comportamento. Eu acho que já estavam querendo fritar o Felipão faz tempo.
Ô, Fernando Sampaio, você que foi atleta de futebol profissional.
Já esteve lá.
Você e o Vampeta já estiveram lá. Já esteve lá. Quando tem um grupo, Sampaio, com muito jogador bom e um monte desses caras ficam de fora, não adianta vir a público aqui querer falar o seguinte: não, o ambiente lá é maravilhoso, tá tudo certo. Ambiente que a gente conhece. Aqui onde a gente trabalha, a gente sabe como é que é o ambiente. Como é que é o ambiente de clube de futebol. A gente sabe o ambiente. Ambiente a gente conhece, esse negócio de ambiente. Quando o cara fica de fora, tem três times, o racha é normal, né, Fernando? Você que já esteve lá.
Só no time titular, o São Paulo.
Claro, mas eu acho que você tem que distinguir. Acho que quando você contrata um jogador, tem a qualidade e tem essa história de você ter... Quando eu cito o Ganso, porque é um exemplo, porque o Ganso tem uma qualidade de toque de bola e tudo isso e tal, mas ele não, tanto faz perder ou ganhar. Então acho que nessa hora não dá pra botar a culpa só no Filipão. Muitas pessoas superestimaram
claro
o time
que
do Palmeiras.
Superestimaram.
A gente pode falar hoje que o Flamengo sim tem o melhor elenco.
Disparado.
E o Grêmio tem um trabalho muito bem feito.
Bom, a longo tempo.
Agora o Palmeiras estava ali também.
E quem contrata o elenco? Pra você ver que a culpa... Também. Não, só pra ver que
mas
a culpa não é só do
que
Filipão.
Você acha?
Mas quem pede?
Não. A culpa não é só do Filipão, aí não é só quem pede nesses times aí. Não é só quem pede. Se for colocar os dois na balança, tanto Flamengo quanto Palmeiras, tem muita grana. E se você olhar as contratações do Flamengo e do Palmeiras, aí quem faz a contratação, que no caso do Palmeiras é o Alexandre, junto com a comissão técnica, junto com a diretoria, não é sozinho, também errou.
Aí você tem dois caminhos. Ou você tem alguém que decide a contratação. Você tem alguém que decide a contratação e decide o elenco sem perguntar pro treinador. E aí você traz o treinador e fala: esse é o elenco, eu quero que você faça esse elenco jogar.
O que não parece ser com o Filipão.
São ruins os jogadores.
Deixa eu ver, Daniel Lias. Você tem Gustavo Scarpa,
Flamengo e Palmeiras.
Flamengo e Palmeiras. O ataque do Flamengo é espetacular.
Mas você tá falando de jogadores,
Bruno Henrique, talvez tenha sido uma das maiores contratações e o Flamengo foi lá.
Eu vou falar uma outra
coisa. O Lian citou dois jogadores. Cita os dois: o Gustavo Scarpa
e o Lucas Lima. São maus jogadores.
Aqueles jogadores que eu falei, por exemplo, o Rogério Ceni é um jogador que ele pode estar bravo com o treinador. Mas ele não vai querer perder o jogo de jeito nenhum. Nem para o Inter. Eu não sei se o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa são...
Tem essa grana de vencer.
Eu tô falando isso faz tempo. Criam alguns gênios no futebol. De repente criaram o Alexandre Matos falando: esse cara é o gênio dos dirigentes. Sabe? Eu vou dizer uma coisa pra você, viu? eu vou dizer, se eu tenho grana também,
o dinheirão que ele tem na mão,
eu contrato bons jogadores, claro. Ele contratou um monte de jogador que sequer jogou. Um monte de jogador. O Ramires aí, que não deve ter vindo barato e deve ser um alto salário, nem joga.
Caríssimo.
Então, quer dizer, isso é o que eu tô lembrando agora. E tem uma série de jogadores que...
Tá parecido com a administração do São Paulo, né? Que tava trazendo um monte e trocava treinador cada seis meses.
Então esse negócio de achar que tem gênio... Eu não acho que tem gênio coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Sabe? Porque o cara é gênio. Esse se conhece. Entendi. Esse sabe quem é o jogador, sabe? Esse só contrata. Mentira! Mentira, bobagem. É que criam essas coisas, rapaz. Eu não sei de onde vem isso. Esse é um super gênio, esse é fantástico.
O cara sabe fazer um marketing pessoal.
Não, né? E às vezes o cara ali.
Muita culpa nossa também, viu, gente?
Eu tô dizendo.
Culpa nossa.
Às vezes o cara ali se sente mais importante que comissão técnica. Não tô brincando, não. Às vezes o cara acha, ele sai suado de campo.
É, mas não é só ali.
Ganhei.
Também, ali.
Perdi.
O Palmeiras tá bem claro que em todos os setores tá existindo um problema de vaidade. Claro. De um monte de coisa.
Palmeiras não ganhou nada. Ó, o ano passado ganhou o brasileiro, que é importante. Claro que é importante.
Super importante.
Perdeu três títulos. Dos quatro que disputou, perdeu três. E a chance de perder quatro esse ano é enorme.
Eu não gosto disso.
É enorme.
Eu não gosto desse negócio de... Então não disputa.
Não, disputa.
Então você ganha o brasileiro e fala, vamos tirar a inscrição dos outros, porque...
Fernando,
ninguém. Mas você concorda com
quantos times são
problemas?
Quantos times tem uma tríplice?
Sabe o que eu acho, Fernando?
Fernando, o Inter e o São Paulo.
Não, Fernando, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? O cara viu o Fausto.
Quantos clubes têm uma tríplice coroa? Que eu saio São Paulo. O Inter e São Paulo.
Não, mas é o que eu tô dizendo.
Não, não, mas é o que eu tô dizendo. Não ganha três.
Eu sei, mas ganhou um o ano passado.
Um por ano tá bom.
Não.
Sabe o que eu acho do Palmeiras? Sabe o que eu acho?
Seria injusto analisar.
Vamos falar um de cada vez, senão não dá pra entender. Sabe o que eu acho do Palmeiras? Palmeiras cria obsessão de ganhar a tal da Libertadores. Não foca no Paulista.
É a cobrança.
Não foca depois em Brasileiro. Não foca em Copa do Brasil. Então toda vez que... E o Palmeiras não é tradição em Libertadores, gente.
Já ouvi uma música. Palmeiras não chegou, tem copinha, não tem mundial.
Palmeiras chegou várias vezes em semifinal de Libertadores. Só ganhou uma em 99. O Grêmio, sim, tem tradição. Pode ser o maior vencedor. O São Paulo, sim, tem tradição em Libertadores. O Santos tem tradição em Libertadores. Ganhou três. Mas, São Paulo ganhou três. O Grêmio pode ir pra quarta. O Palmeiras ganhou uma igual ao Corinthians. O Palmeiras ganhou uma igual ao Flamengo, que ganhou uma só.
Você tem razão no foco. Eu só acho injusto quando você fala disputou quatro, ganhou um. Por quê? Se você levar esse mesmo critério na análise do Muricy, é isso que tirou o Muricy do São Paulo. Tinha torcedor idiota que ganhava brasileiro todo ano e falava, mas não sabe jogar mata-mata. Perde o Paulista, perde a Copa do Brasil. Claro, ninguém ganha toda hora.
Não,
aí quando sai o Muricy, não ganhou mais nada.
Mas não é isso que eu digo. Então, é que assim, falam que é um super elenco, que tem três times. Tudo. Oi, ué, cadê o super elenco?
Mas não, mas
que tem três times.
Do Palmeiras, mas aí, ó, não dá pra ganhar tudo.
É obrigação ganhar um título.
Eu acho que o que pegou brasileiro foram as desclassificações. As desclassificações pra equipes menores assim. O São Paulo no Paulista, em casa, não dava pra perder.
O problema
a semifinal.
É que
a Copa do Brasil não dava pra perder.
Mas
e a do Grêmio ganhando lá não dava pra perder.
Na minha opinião é o seguinte, também acho que não tem que ganhar tudo, porque tem outras equipes também investindo. Só que, pera, você não ganha tudo com equipes que estão investindo também. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, você acaba encontrando essas equipes que investiram também. Um Campeonato Paulista... Pro Palmeiras, que de São Paulo é o clube que mais investiu, é o clube que chega com força. Você tem que ter o time na final, porque a final a história é diferente. Aí você tem. Então você tem que. Ganhar tudo também, Nilson. Aí você não quer que os outros ganhem. Aí não dá pra ganhar tudo.
É isso que eu tô falando, não é?
Você tá contando. Você tá contando disputa 4 ganhar 1.
Não, eu tô falando.
A média é essa.
Eu tô falando do foco.
A maioria disputa 4 não ganha nada.
Você, o Mauro Betti, por exemplo, que eu conheço bem.
É errado isso aí.
Fez aniversário.
O foco.
O Mauro Betti,
que acha que tem mundial.
Calma, eu nunca vi ele com a plaquinha lá. Paulista é obsessão. Ou então ele levar a plaquinha lá na cabine, ele põe no vidro lá. Brasileiro é obsessão. Ou então ele levar pra aqui, pô, Copa do Brasil é obsessão.
Mas
na Libertadores ele leva.
É obsessão.
Aí ele leva lá a plaquinha, põe na cabine lá. Libertadores é obsessão. Chacon, falando nisso, teve jogador do Palmeiras cobrado, né?
Sendo cobrado e fora de campo, né? O que muita, gerou muita crítica, inclusive de vários torcedores palmeirenses. O Bruno Henrique foi cobrado, tava passeando com a mulher, levando o cachorro pra passear. Foi cobrado por um torcedor no meio da rua. Vamos acompanhar esse vídeo.
Então eu não posso falar, então é time pipoqueiro, não posso falar, então?
Não, não pode.
Ah, não posso falar, então?
Gostaria que alguém xingasse a sua esposa, então, sua não filha, posso
falar. Sua irmã. Mas eu tô falando ele por quê? Falei que o time pipoqueiro...
Você pode até falar, mas você tá sendo desrespeitoso, desagradável.
Ah, que eu sou palmeirense esse rosto também, ó. 30 anos palmeirense esse rosto. Já fui pra tudo quanto é lugar do mundo, atrás de Palmeiras. Não deixo de rir que eu gosto do Palmeiras.
Então não desrespeito.
Mas, ó, não tem nada a ver, time pipoqueiro, se tudo, então...
Você não falou time, você xingou diretamente a ele. Assuma as coisas que você faz, seja homem, pra fazer na frente ou longe. Você quer fazer, você faz. Quer fazer, faz, mas assuma. Seja homem.
Você
acha que você tá certo? Não. Pô, a gente tem vida também, você quer ficar xingando? Vai no estádio xingar então, Mel. Vai no estádio.
Então, minha esposa, a gente sabe que a gente tá passando um momento ruim, você acha que eu tô feliz?
Ninguém
tá feliz. Eu tô passando com a minha esposa aqui.
Por que você quer magoar os outros? Você acha que perde porque quer?
Eu porque está forte mesmo. Eu também não estou fazendo de porque.
Porque eu estou passando com a minha esposa uma boa.
Você vai apagar esse vídeo agora.
Gente, olha, isso é... Isso
ela
é
desligou louco. O vídeo. Isso é sensacional. Não, parabéns pra mulher do Bruno.
Parabéns pra mulher. Não,
deu uma moral.
É ridículo, né? Ridículo cidadão chegar e abordar o outro fora do seu trabalho. Exato. Quer xingar? O torcedor tem duas coisas
pra fazer. Ainda bem, que não fez com o Fernando Sampaio nas épocas passadas, porque...
Você ia pra cima.
Opa, você tá louco, pipoqueira?
Você ia pra cima. Então é o seguinte, gente. O Bruno Henrique ainda foi calmíssimo.
Calmíssimo. E ouviu quatro vezes, pipoqueiro.
Do Caco, olha, ridículo. Torcedor, ridículo. Você tem dois direitos. Ridículo. Dois direitos. Primeiro direito, vai lá no estádio, aplaude. Outro direito, vai lá e vaia. Xinga, vai. Isso é o direito que você tem. Agora, chegar no meio da rua, o cara passeando com a esposa,
tá confundindo
no dia de folga dele,
tá
vai lá e vai abordar jogador, chamando o cara de pipoqueiro junto com a mulher. Falou: nós temos vida também, peraí.
Tá confundindo. Isso aí. Tá confundindo.
É
as
lamentável.
Lamentável. Vai pro estádio e reclama lá, não tem.
É baixo tem isso. Isso. Já pensou se fazem isso com o Rogério Ceni? Você aceitaria?
Isso. Daí não existe. Ele já recebeu muitas críticas.
Mas você aceitaria o Rogério sendo abordado no meio da rua? Não,
ele faria o papel da esposa do
Rogério. Eu já vi. Eu já vi o Liana aqui bancada.
Ele fez uma vez
Rogério,
numa festa de título do São Paulo.
Conta.
Foi numa casa de shows aqui.
Certamente você estava presente.
Eu estava lá, presente.
Por acaso?
Não, porque o Rogério acabou convidando, então eu fui. Eu estava lá.
Você passou na porta e entrou, né, Lia?
Um jogador, um torcedor, insultou o Souza na ocasião.
Que dormia um pouquinho.
Você não imagina. Como o Rogério Ceni foi defender o Souza, mas foi assim, com muita vontade para defender o Souza.
Enfim, guardado no seu coração. Guardou no coração isso, Leandro?
Exatamente, mas ele saiu em defesa mesmo. O Rogério Ceni foi defender o Souza.
Chama o intervalo aí, Chacão.
Vamos pro intervalo então aqui no Esporte de.
Meus amigos, olha, estamos de volta aqui no Esporte Discussão da Pão. Vamos mudar esse assunto de São Paulo, que temos aqui o nosso Daniel Lian, que está muito envolvido com essas coisas tricolores, né? Mas o São Paulo mora no coração, né, Lian? De todos nós, né? O meu caro Chaconzito.
Ele fala emocionado, né?
Claro, o São Paulo tem um carinho muito especial. São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians.
Agora o Cruzeiro virou clube irmão agora.
Virou clube irmão.
Era a torcida parceira, né?
E aí, Giovanni Chacon, o que nós vamos falar do velho Neymar?
Vamos falar do velho Neymar, Neymar que você...
O tio Neymar, presta atenção. Porque...
Ó, desgastado, rapidamente, desgastado, continuou no PSG, fechou a janela ontem, lá a janela europeia. E vai voltar para a seleção agora, os amistosos.
Já tá lá, né, em Miami, né? Então, disse que passou numa... Primeiro foi para uma balada antes de se apresentar, né? Tem uma baladona lá em Miami, ele já foi para balada.
Acontece, né?
Fazer aquilo aqui, aproveitar a vida, meu. Afinal, tá numa fase jogando bola extraordinária, né?
Sentiu um tom de ironia, né?
É o seguinte, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai lá, se esforça e compra. Ou não? Pra mim teve tanto balão de ensaio, tanta cascata, porque a Juventus quer, O Real Madrid quer, o Barcelona quer.
E ninguém comprou.
Não, e ele vai continuar dançando com a irmã no campeonato francês, porque jogar o francês, Fernando, você que foi atleta, jogar o francês é que nem dançar com a irmã.
É, quem tá dançando com a irmã dele é o Gabigol,
aí,
né?
Isso eu não sei, isso aí é fofoca de Nelson Rubens, entendeu? Agora, mas velho jogar... Neymar parece que não vai pra lugar nenhum,
não,
né?
Não, mas jogar a Champions na chave do Real Madrid não vai ser fácil. Aí...
Ah, uma pergunta, será que vai ser titular do time?
Eu acho que vai, e eu tenho uma curiosidade.
Tem o Mbappé, tem o Cavani.
Eu tenho uma curiosidade grande. Ele agora entrando no time do Tite. Acho que quero ver o Brasil com ele. Espero que o Brasil tenha a mesma postura que teve quando foi campeão na Copa América. Espero que não jogue em função do Neymar, que daí vai ver aquele futebol que a gente não gosta. Na Copa América jogou um futebol coletivo melhor. E o Paris Saint-Germain fica aquela dúvida. Eu valorizo muito o jogador que se entrega. Aquilo que eu falei, o cara que não gosta de perder. Você vê em outros esportes, você vê o Nadal, por exemplo, o cara não quer perder. Esses caras, Federer, eles não querem perder.
Doendo tudo que
isso
pode doer,
pra mim,
não quer
é atleta. Perder. Eu contrataria pro meu time de futebol aquele cara que não vai querer perder. Eu quero saber se o Neymar, com salário pago, morando numa cidade feia como Paris, se ele vai realmente se entregar totalmente em campo e calar a boca lá do presidente do Paris Saint-Germain, que enche a paciência dele. Tá de saco cheio do cara, tal. Responde no campo. Agora, se ele ficar embromando, enrolando, pedindo pra sair, ele vai mostrar que ele é um péssimo profissional, o que eu tenho dúvida
disso. Você tem dúvida disso?
Ah, eu ainda tento acreditar.
Você acha que ele é um grande profissional?
Eu tento acreditar.
Eu acho que
não. Ele não é um, ele não é um bom profissional, isso sim, mas estou dizendo, ele não tem aquela gana de querer ganhar. Eu acho que ele ainda tem. Eu acho que a derrota ainda machuca o Neymar. Eu acho. Vamos ver. Eu espero que ele tenha essa postura no Paris Saint-Germain de querer ganhar.
Não sei
então,
se
ele Paris também acha que foi. Vocês acham também que foi balão de ensaio muita coisa aí? Eu acho.
Eu acho,
eu tenho certeza.
Eu acho que ele tem uma alternativa só na vida dele nesse momento. Profissionalmente falando. Jogar bola. É a única. É a única isso, alternativa que ele tem.
Eu espero dele.
Então, ele não é nenhum cara bobo. Não é. Aliás, muito pelo contrário, é um cara inteligente, porque se não fosse, não chegaria onde tá.
Ele, mano, é profissional.
Falta profissionalismo. Mas aí tem aquela coisa de despertar, né, Fernando? Esse é o momento dele despertar pra vida profissional e entender que se não for agora, a chance dele, daqui 2-3 anos, quando acabar um contratão, retornar ao futebol brasileiro é gigante. Ou ir pro futebol chinês. Quem esperaria que o Neymar, quando começou lá, iria acabar no futebol chinês, do americano? Não, o cara.
O cara
como o Neymar tinha tudo na vida.
Ia ser uma atração na China.
O cara como o Neymar tinha tudo na vida profissional pra acabar em alto nível, jogando num Barcelona, num Real Madrid, como ídolo, como Lionel Messi.
Não, e sendo eleito melhor do mundo.
Sendo eleito melhor do mundo, como o Cristiano Ronaldo, não acabou no Real Madrid, mas a história dele já tá marcada no Real Madrid, foi pra um grande que é a Juventus. Então, essa é a grande oportunidade do Neymar. Esse negócio de faltou proposta, eu concordo com você. Essa história aí de que, mas é o que estavam pedindo, não pagou. Mas quando quer de verdade, a gente se empenha. E nem que seja parceladinho, sabe? E compra.
Não, porque...
Só que pode ter certeza que pesou. Torcida do Barcelona não querer o cara. Não queria, foi feito ali.
Mas eu sei da história do presidente, não foi o Sheik, mas o Sheik do PSG, ele foi na porta do clube. Você sabia disso, né? Com megafone, eu trabalhei em loja lá em Sorocaba, que eu vendia na porta da loja. É verdade, tô falando, eu tinha 12, 13 anos, eu saía lá. Aproveitem a oferta da semana, 10 vezes sem acréscimo. Alô, Titia Maria, vem aqui, Titia Maria. Entendeu? Eu fazia isso, juro por Deus. 12, 13 anos, trabalhava em alto-falante de loja. E o presidente mandou um emissário lá do Paris Saint-Germain fazer isso. Aproveitem Neymar em liquidação, aceitamos troca, permuta, 10 vezes sem a
última
tentaram
três jogadores, não, dois jogadores.
Eu tenho um primo lá.
Mas também
ele dificultou um pouco. Eu tenho um primo lá, Sampaio, que mora dois vezes. Ele mora vizinho. Você tá pensando que é brincadeira? É
não, sério. Não
ele mora vizinho. Ele mora vizinho da sede do Paris Saint-Germain. Aí ele me contou isso.
Que falou, tava à venda.
Não, não, o cara no alto-falante ali. Entendeu? Fala, atenção, venham. E não via. Mas não via ninguém, nem clube do interior da França.
Ah, última unidade.
Não, é a última.
Última unidade.
É a última peça.
Pode levar.
A liquidação acaba dia 2 de setembro.
Ô Nilson, você e falou sobre essa coisa. Não foi um balão de ensaio, foi um zepelim
de ensaio. Olha, rapaz.
Teve tanta coisa. Todo dia tinha uma coisa. Ah, aliás,
eu
engraçado.
Teve, mas não teve
no nível
que eles estavam
assim,
conversando.
Assim, todo dia saía uma. Barça.
Não, Real.
De jornal.
Depois Real.
Juventus. De jornal.
Não, Juventus.
Juventus de jornal. Sempre era um jornal. Cada dia era um jornal. Então todo dia era um balão de ensaio. Agora sobre o Neymar.
Teve até da menina,
ele
né?
Que vai soltou, jogar é? No Paris Saint-Germain.
Soltou o áudio lá.
Mas eu queria ver. Anitta, sempre eu quero ver o clima dele com os jogadores. É, porque então, os jogadores não aceitam ele bem. É. Porque o que, que aconteceu? O Sheik sempre deu um privilégio pra ele. Ele era sempre, tinha todas as mordomias, em detrimento dos outros jogadores. Aí agora a coisa mudou, a moeda virou.
É, agora mudou.
Agora ele tá nivelado.
Por isso que eu tenho essa
as propagandas do Paris Saint-Germain nem põem mais o Neymar,
não
tá
mesmo.
Fora, só tem os
não
outros
mesmo.
Jogadores. Então,
claro, se eu tenho um menino vai... de 19 anos, campeão do mundo, como foi o Mbappé, eu uso o Mbappé.
Então,
ele... que é isso?
É,
eu vou agregar minha marca a quem? É o Neymar
outro,
ou um campeão do mundo com
isso
19 anos?
Isso sem
contar
o profissionalismo.
É, mas
só
o Neymar
é o
tem
seguinte,
futebol pra isso, é que as imagine, pessoas não
ele,
querem se associar a um cara que recusou o Paris. Né?
Não, demonstrou a todo instante que queria voltar.
Fernando.
Na comemoração do título do Paris Saint-Germain, o cara teve que puxar ele. Foi ridícula aquela ridícula
Fernando.
Cena.
Tem que um cara que ganha.
Neymar pra comemorar.
Ô, Lian,
a menor vontade de estar de ficar
Fernando,
no Paris Saint-Germain.
Fernando, Lian, Fausto, Chacon, um cara que ganha o caminhão de dinheiro que ele ganha no Paris Saint-Germain, é no mínimo falta de um cara pra orientá-lo, gerir, administrar a carreira dele.
Dúvida.
Não pode chegar e fazer o papelão que esse cara fez, falar, não quero jogar no Paris Saint-Germain, quero voltar pra minha casa. Claro. Ele falando que quero voltar pra minha casa,
já fechou maior
as,
jogo da
ele
vida
já
dele
fechou as outras casas.
É.
Porque a casa dele, na cabeça dele, era o Barcelona.
Claro.
Então quero voltar.
No Real Madrid
pra...
já fechou de cara.
Já
não,
fechou de
falando...
cara. Não, e aí vem a conversa com o Real.
Cara fala, meu lugar é o Corinthians.
Não,
já não
e ainda...
São Paulo.
Não, não,
minha casa
é o Corinthians.
Aí vem aquela cascata que o Real tava interessado. Conversa, gente.
Pô, o jogo não, que
conversa.
O maior jogo da história dele foi contra
então,
o Paris Saint-Germain.
Aí eu tô falando, ele cutuca o próprio time. Aí é demais, né?
Eu não acho que o clima dele assim, agora de cara... É, vai ser assim, você é titular.
Não, é péssimo.
Fernando,
é péssimo.
Se tem um pai de tenista, por exemplo, em alto nível, Federer, Nadal, um pai de um cara desse, ou então uma moça em alto nível, uma Williams em alto nível, aí o pai vai querer gerir e administrar a carreira da moça. Sabe o que acontece? Você conhece bem a história do tênis? Vai
certo.
Afundar. Ou um pai de piloto, quando vai querer gerir e administrar a carreira do filho, afunda. O que faltou pro Neymar é um grande gerente,
certo,
administrador
não.
de carreira em nível internacional.
E também se
pra
achar que é o rei da
pra conversar
preta
no mesmo patamar
claro.
Com os caras, com os dirigentes, né? Você vai conversar com o Sheik. Você acha que o problema do Sheik é dinheiro?
Não, e tem um pouco de humildade também, né?
Humildade, isso não tem.
Eu não acho que a vida
ele
dele.
Acha,
olha,
ele acha que é dono
o
do
Sampaio,
mundo.
O Nilson, eu não acho que a vida dele, pelo menos pelo que a gente tá podendo acompanhar agora, né? O que tá acontecendo nessa negociação do Paris Saint-Germain. Será tranquila com o Leonardo, hein? Porque o Leonardo me parece ter carta branca no Paris Saint-Germain.
Eu preciso encerrar.
É um cara que já
chegou junto.
Eu preciso encerrar. Vamos lá, vamos pro intervalo.
Vamos pro intervalo, então, no Esporte.
Todos os dias, compre produtos Fortaleza e cadastre o seu cupom fiscal no site produtosfortaleza50anos.com.br. Vou repetir, produtosfortaleza50anos.com.br. E saiba como concorrer a R$200 todo dia, 36 smartphones, 12 smart TVs e 2 motos zero quilômetro, hein? Moto eu gosto, hein? 2 motos zero quilômetro. Comemore essa união. Muito bem! E aí, Chacozito, você que é o homem humano dessa imprensa brasileira. Vai lá,
Chacozito. Bom, vou falar então do Corinthians, que comemora que ainda luta por 2 títulos, né? Já conquistou 1 nesta temporada, tá aí se aproximando da liderança do Campeonato Brasileiro. E ainda tem mais outro, né? A Copa Sul-Americana. Ou seja, pode até fechar o ano aí.
Dando melhor... duas voltas olímpicas,
dando
né?
Até três.
Três,
dando
né? Até... Coisa que ah,
o tríplice coroa. Já foi o Paulistão.
Paulistão. Ah.
Brasileiro.
Brasileiro.
Não.
Pode, tá lá dentro.
Vamos colocar que pode acontecer.
Corinthians é brasileiro? Isso é piada.
Não, aí é a opinião, mas chegou. Depois da Copa América melhorou muito. E ainda tem a Sul-Americana que agora o Independiente deu
vale. Continua achando, corintiano, que o seu time vai dar.
Vai engolir seco.
Seu time vai dar.
Vai engolir
atenção,
seco.
Atenção, corintiano, não fica bravo comigo, não. Você sabe que eu fico arrepiado com o Corinthians, gosto demais do Corinthians, mas vai dar só uma volta olímpica e já deu.
Atenção, torcedor corintiano, vocês darão duas voltas olímpicas.
Eu tô achando
Campeonato Paulista e Sul-Americana.
Sul-Americana. Sul-Americana é um torneio internacional, aí complica um pouco.
É aí, ó, olha a provocação.
É
aqui,
provocação.
É o Sampaio.
Quando é internacional,
Nilson César e Sampaio.
Quando é internacional, a coisa complica, mas eu acho que...
Mas não ganhou dois mundiais?
Hã?
Corinthians.
Uhum. Dois ganhou, mundiais.
Não, ganhou um mundial.
Dois mundiais.
Não, outro, não. Vamos fazer sério.
Mas... Não ganhou Libertadores. Libertadores.
Ah, desculpa, o ouvinte me conhece, eu não preciso fazer média com ninguém. Ganhou um mundial.
O outro não era, né?
Não, outro, os caras fizeram...
É campeão do mundo pelo
era o Palmeiras que é pra entrar, chamaram o Vasco. Aí
não, mas outro era mundial sem ganhar Libertadores. É estranho.
Não, e era um torneio laboratório. Lá era um torneio de verão laboratório. Mas, o Corinthians ganhou um mundial. Verdade. E foi realmente...
Campeão da Libertadores.
Vai ganhar outro, vai ganhar o Sul-Americana.
Também. Você acha?
Eu acho. O brasileiro eu acho muito difícil.
A
principalmente
decisão é no Mineirão,
com o Flamengo
hein?
Tá jogando. Mas eu acho que...
Não passar nem os dois aí.
Eu acho que o Corinthians...
Não, a decisão não. Aqui.
Se passar o Atlético.
Se passar Atlético e Corinthians.
Na Sul-Americana?
Não,
é final única fora do Brasil.
Não tem dois jogos.
Não, em Assunção.
É Assunção.
Paraguai, é.
Eu aposto minhas fichas no Corinthians. Acho que o Corinthians faz um belo trabalho. O corintiano aprendeu a ter paciência. Coisa que o Palmeiras e São Paulo não tem. Se você olhar as trocas de treinadores do Palmeiras e do São Paulo, trocar treinador você pode até aceitar. Mas troca um cara que é... ofensivo, aí troca um cara que é gringo, aí traz um cara que é experiência, aí traz um cara que é da base, é totalmente perdido. O Corinthians mantém aquela filosofia e mantém o resultado. O Corinthians sempre vem fazendo bons resultados há muito tempo. Há muito tempo. Desde quando entrou lá o Tite, perdeu pro Tolima, foi um mau vexame do Corinthians, soube manter o Tite, manteve basicamente todo o elenco. E foi colhendo resultado.
O
aí veio o Mano,
o Corinthians
depois
só teve
veio o Carille.
Teve um problema na época da saída do Mano, que aí ele mudou um pouco essa filosofia e trouxe o Cristóvão. Aí não deu certo o Cristóvão. Foi buscar os Valdinho de volta.
É por isso que não deu certo. Mas aí quando pegou o Carille.
Depois que voltou o Carille.
Mas então, querendo ou não, gostando ou não, é um dos poucos times que segue um padrão. É o Corinthians, com essa saidinha aí, é o Corinthians, um dos poucos times do Brasil que segue o padrão.
E colhe os seus frutos.
Eu não sei se vocês acompanharam o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, eu transmiti esse jogo aqui na Pan. O Corinthians fez um jogo que fugiu da característica de Corinthians,
foi
principalmente no primeiro tempo.
Eu enjoei de ouvir você falar, você falou muitas vezes isso.
É só diminuir o volume.
Mas 800...
Só
corneta. Corneta.
Não, mas umas 800 vezes no primeiro tempo, ele falou, Corinthians fugiu da característica. Corinthians fugiu. Só no primeiro tempo, viu umas 800.
Então, mas então vou explicar pro ouvinte da Jovem Pan.
Eu não conheço ninguém que faz isso.
Não.
O Nilson não é.
É pra marcar. É pra marcar. Se apanhar, porque é algo... Deixa eu falar, porque é algo tão estranho, tão diferente pro Corinthians, que eu frisei, porque realmente é muito estranho pro Corinthians indo pra cima.
Se frisar uma vez, tudo bem. Agora
eu... Então, mas a audiência tava com 50 mil e subiu. Eu acho que a audiência tava boa.
Tava
então,
boa.
Então valeu a pena.
Por isso que você repetia.
Isso. Só uma coisa.
Eu me lembro do Tite. O Tite veio aqui no estúdio. Vocês se lembram daquela semifinal Santos e Corinthians na Libertadores e tal? E, o Corinthians vai passar. Eu dizia, né? Mas você torce contra o futebol arte, que o Santos era futebol arte e o Corinthians é retranca. E eu provava nos números, que eu gosto muito de números, que o time do Tite, ele fazia poucos gols porque ele não tinha o centroavante. Ele tinha o Emerson e o Jorge Henrique. O Adriano veio, não deu certo, não tinha o camisa 9. Camisa 9 e camisa 1 você não faz. Nasce feito, não tem como você botar o 9 e 1, não inventa. Então ele finalizava 20 vezes a cada partida. O Tite chegava, finalizava 20 vezes no adversário. Mas ele não... Então, assim, era injusto dizer.
Era a bola pra dentro.
E o Carilli e outros treinadores, já vi isso. Eu já vi o Corinthians empurrar o outro time, pressionar.
O Carilli falou na parada pra Copa América, ele deixou bem claro que ele tinha como ideia. Primeiro que eu achei a atitude do Carilli fantástica após a conquista do Campeonato Paulista. Porque ele deixou claro que o time ganhou, mas sem jogar absolutamente nada. Jogou se defendendo e ele precisava evoluir o ataque do Corinthians. Acabou a Copa América, ele melhorou esse ataque do Corinthians. O Corinthians conta com um jogador, na minha opinião, um dos melhores centroavantes do Brasil, que é o Wagner Love. Que é um cara impressionante, batalhador dentro de campo.
Pra Brasil.
Esse negócio é
pra Brasil.
O Gustavo marcou o gol dele, tava precisando. Então, quer dizer, nós vimos um duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro. Por isso que eu tô falando pra você que a Sul-Americana não tá tão longe.
Gente, do Corinthians. Olha, só que o Corinthians,
ainda bem que salvou meu bolão.
O Corinthians tem um negócio importantíssimo, só pra finalizar. O Corinthians tem um negócio importantíssimo. O Corinthians tem... Não existe só sorte. A sorte é a união da competência com a oportunidade. Claro. Mas o Corinthians tem uma sorte.
Isso é.
E joga do seu lado. No aniversário do Corinthians.
Ah, isso eu já falei.
Isso eu já falei. No aniversário do Corinthians, o Corinthians marcou um gol com o cara do Corinthians.
Fala,
cara do Corinthians, sem dúvida alguma. E é.
Por quê? Bem você o quer estilo, dizer que o goleiro entrega o gol?
Do Carinho.
Cara, porque é no finalzinho.
Mas é isso. Olha, até em relação a isso que você falou, o Corinthians gosta mesmo de fazer gol no finalzinho. Na final.
Não é o caso,
São
né?
Paulo e Corinthians, eu estava ao lado de Rafael Tebas, estávamos no camarote, eu falei para o Tebas, aos 37 minutos do segundo tempo, eu falei, essa é a hora que o Corinthians gosta de fazer gol.
E fez?
E fez, 40 e poucos
em
minutos.
Em cima de quem?
Em cima do São Paulo, foi campeão paulista.
E doeu para você?
Não, foi tudo normal.
Não,
tava
não, não,
O time jogar coletivamente. É um treinador que consegue fazer com peças que não tem nenhuma estrela. Ele faz bons times. Ele faz bons times, o Carilli. Com peças. Não tem uma grande estrela o Corinthians. Não tem aquele. O popstar. E aí o time joga bola.
Mas isso
bola.
Ajuda, viu?
Joga bola. Ele
ajuda
prioriza a defesa. Se fizer na frente, faz. E é o que tá acontecendo.
O que o ouvinte tá falando aí, Chacon?
É muito difícil ganhar do Corinthians.
Vamos pegar aqui, então, a palavrinha do ouvinte. O Rafael Braga fala aqui. Daniel Lian, tô contigo. Você tem razão nessa daí. O Macavelli fala, boa, Lian. Ó, o pessoal concordando com o Lian. O outro aqui, ó. Big Red fala, ó, verão FIFA... De 2000 era torneio teste. Aí tem um outro aqui, ó, o Renato Kleberson falou que já teve campeão europeu que não tinha mundial, que não tinha ganho a Champions League. É verdade, 1974, mas isso foi porque foi o Atlético de Madrid o campeão do mundial em cima do Independiente da Argentina, mas isso porque o Bayern de Munique apenas não quis ir. Então aí tem outro papo. Não, questão do Corinthians foi porque era um novo formato de mundial que foi testado. Mas que valeu.
Valeu.
É um campeão mundial.
Isso é polêmica.
Mas só para o ouvinte entender, depois que foi feito esse formato, onde você tem, eu detesto, trazer o convidado da casa. Ah, Copa do Mundo tem convidado da casa. Copa do Mundo demora 30 dias e se você não trouxer o convidado da casa, você não viabiliza economicamente o negócio. Não adianta. Agora, um torneio que dura um dia, você põe um azarão lá da casa... E qualquer hora vai ganhar o título sem ter conquistado nada. Então tem hoje a possibilidade, nesse formato, de você ser campeão mundial sem ganhar nada. O cara da casa ganhou o campeonato local, o japonês, vai lá. Agora, o Marrocos, o cara é campeão do Marrocos. Já entra quente, porque ele joga... O time do campeão da Libertadores da Champions chega lá e não pode errar. O outro já se aqueceu, já jogou um jogo, ganhou confiança. Quer dizer, eu não gosto do formato. Mas a história, lembrando... O Palmeiras disputou a final do Mundial contra o Manchester, lembram todos, e não havia nem sinal de haver esse torneio.
Por isso que o Filipão falou assim, pô, eu ralei pra chegar lá, perco o Mundial, agora os caras inventaram e convidaram os caras vão jogar. Quer dizer assim, é isso que ficou um pouco assim, esquisito.
Palmeiras jogar o de 2001, o Palmeiras, né?
Aí o Vasco entrou, foi meio enrolado.
Isso aí é confusão.
Mas, se oficializou, tudo bem. Eu acho que é um Mundial com asterisco, vai.
Isso aí.
Tem que explicar.
Gente, olha, o Sport de Discussão, aqui, continuando na Jovem Pan, temos mais assuntos, né, meu caríssimo Lian? Liana,
é chato. De azul,
os dois. Bom, vamos falar então sobre o Santos do Sampaoli. Ele quer corrigir os erros ainda nessa parte aí próximo da liderança. O desempenho caiu recentemente. O último jogo venceu com gol contra do Gum. Foi difícil ganhar da Chapecoense lá na Arena Condá.
E quando é o próximo jogo do Santos?
Próximo jogo do Santos, vou confirmar pra você já.
Contra o Atlético Paranaense.
Contra o Atlético Paranaense.
É o jogo do domingo.
Exatamente. 4 horas da tarde na Vila.
Vou lá na Vila.
Santos e Atlético Paranaense, 4 horas da tarde, domingo, dia 8.
Santos e Atlético Paranaense vão jogar no próximo domingo. Nós vamos transmitir esse jogo pra vocês, né? O Santos, se o Flamengo não ganhar, o Santos pode reassumir liderança do campeonato, não é isso?
Nesse momento eles conseguiram abrir 5 pontos de diferença. É uma vantagem considerável, porque até o momento não tinha acontecido isso no brasileiro. Uma vantagem tão boa.
E é difícil tirar. O
Flamengo tá na frente pelo saldo de gols.
Flamengo deve jogar fora, né? No próximo domingo.
Flamengo deve jogar fora. É o final do primeiro turno, né? É a última rodada do primeiro turno, né?
Essa é a 18ª. Depois é a última. A última é entre Santos e Flamengo.
A última rodada. Chegamos nem ainda no final do turno.
Não, o Flamengo joga fora de casa no sábado contra o Avaí. Se tropeçar, o Santos já vai saber o que tem que fazer.
A tendência é o Flamengo ganhar do Avaí. Vai ser a tendência.
Bom, quando a gente fala do Santos, a gente vem com aquela polêmica do treinador estrangeiro, né? O treinador estrangeiro, Sampaoli e tal, e o Jesus lá no Flamengo.
Ô, Fernandão, um minutinho, só vão a Brasília, é isso?
O jogo é em Brasília.
O jogo é em Brasília. Avaí, Flamengo e Brasília.
É verdade, o Avaí vendeu o mando.
Então vai ser 8-0 pro Flamengo.
Que isso?
Será que tem?
Vai ter 50 mil torcedores do Flamengo lá em Brasília. 50?
Vai ser a votação do Mané Garrincha.
Eu também não gosto desse negócio de mando de jogo trocado em pontos
corridos. Mané Garrincha, Flamengo e
Vasco. Isso é imoral. Isso é imoral.
Muda tecnicamente, porque você...
Eu sou fã de pontos corridos, mas não dá pra vender mando porque você...
Tem essa mesma coisa.
O Avaí já tá assumindo porque que caiu, Avaí, né?
Ganhou
do Fluminense e tá com 10 pontos. Tá difícil, mas conseguiu um empate contra o São Paulo. Empate contra o Corinthians e venceu o Fluminense. Então, quer dizer, já.
Agora você vai ver.
Você tá num momento bom, você sai da sua casa. Você tá num momento favorável, você sai da sua casa.
Ô, Nilson, foi até engraçado que ontem eu não consegui assistir o jogo do Fluminense com o Avaí, mas eu tava acompanhando pelo Twitter.
Nossa, eu vi torcendo pro Bolão.
E no Twitter, no primeiro tempo, o Fluminense tweetou uma coisa assim, tipo, jogada do Fluminense, a bola passou perto, o gol do Fluminense tá maduro. No segundo tempo foi o gol do Avaí, vitória pro Avaí. Foi no mínimo irônico,
Os caras
falando que tava quase na mão e saiu o gol do Avaí.
Mas nós estamos falando do Santos.
Não, mas só pra...
O Santos,
dois jogadores que jogaram aqui em São Paulo que merecem destaque. O Nenê e o Ganso juntos ontem no Fluminense. Imagina a vontade. Nenê e Ganso. Oswaldo Oliveira olhava e falava...
Não. Se o Oswaldo olhar pros dois dentro de campo e falar... Mas como tão lento esses dois... Aí eu jogo a toalha. O Oswaldinho...
A gente tem uma polêmica agora do treinador. Agora não, sempre tem, né? Quando vem estrangeiro pro Brasil, aquela polêmica aqui, treinador estrangeiro e tal. Dos dois, do São Paulo e do Jesus, que são os dois em destaque, porque a gente só lembra do destaque. Também não lembra de todos aqueles que vieram dar errado, né? A gente lembra dos dois que estão bem. O São Paulo, pra mim, tem mais mérito. Porque eu não vejo as condições do Santos como elenco, como financiamento.
Jesus
como
dinheiro, tem um grande elenco.
Jesus tem elenco.
Até o pessoal do VAR fica mais entusiasmado quando é o Flamengo, né? Então, assim, o Santos não tem essa ajuda. Isso aí envolve audiência, envolve um monte de coisa. Nessa hora você tem que torcer pra audiência ali, né? Então, a disputa com o Flamengo é sempre complicada. Então o Santos tem toda essa desvantagem. São Paulo, pra mim, faz um trabalho exemplar no Santos.
Eu entendo o que o Sampaio tá falando, mas eu acho que o Flamengo tá sobrando.
Ah, O elenco é melhor.
Como, né? O Grêmio já deu uma desistida.
O elenco é melhor.
Não, o Grêmio já deu uma desistida do Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio tá aí como eventual final de Copa do Brasil.
Belo amanhã, trabalho do Renato.
Amanhã, Jovem Pan vai transmitir no YouTube. Presta atenção esse jogo aí. Grêmio, Atlético Paranaense, Grêmio, 19:15.
Isso.
O Fausto Favara vai transmitir, depois tem mais tarde o jogo Internacional e Cruzeiro. O Gabriel Dias transmite, tudo no YouTube. Jovem Pan.
19 horas, Arena da Baixada, Atlético Paranaense.
Mas esses dois jogos no YouTube, ó. Jovem Pan Esporte, você vai lá, vai clicar em cima do jogo, você vai ouvir a transmissão da Jovem Pan desses dois jogos amanhã, que decidem os dois finalistas da Copa do Brasil. E podemos ter um Grenal, a tendência é essa, ter um Grenal na final da Copa do Brasil.
Sensacional,
O Grêmio já ganhou a primeira 2-0.
2-0
lá em Porto Alegre. Isso. Joga, pode até perder por 1-0 lá em Curitiba. Acho que o
Grêmio... Ou diferença de um gol.
Um Grenal do lado.
Então acho que o Grêmio vai passar. E o Inter ganhou também a primeira partida.
Fora de casa.
Ganhou 1-0 do Cruzeiro. É que do outro lado tem o Rogério Ceni, que é largo.
Mas, Nilson, o Inter não perde em casa desde março, né?
É?
Desde março, desde o campeonato
gaúcho. O tabu existe pra ser quebrado.
Sempre tem hora pra quem perder, meu filho.
O tabu existe pra ser quebrado.
Desde quando não perde?
Desde março.
Tá na hora.
É uma boa hora pro Rogério lá.
Eu tô falando faz tempo que o Cruzeiro vai chegar à decisão. Desde que contrataram o Rogério, eu tô dizendo que não sei porquê. É muito pelo que você falou, Sampaio. O grupo agora abraçou a ideia, entendeu? E a gente sabe a competência do elenco do Cruzeiro.
E vai como o Franco Atirador, né? O Cruzeiro
o Fred, e tem o quem lá tá como orientador técnico?
Rogério, sim.
Aí, quem?
Tá
quem?
Lá, tá no
quem?
Sorriso.
Quem?
Você vê só
que
ele só mais que jogador do banco.
Você falou tão forte essa coisa de Rogério Ceni que você merece até chamar o intervalo.
É, vamos lá então, para o intervalo
para a alegria com a grandeza de
Rogério Ceni.
Tá bom. Todos os smartphones.
Estava ouvindo falar aí do que faz a Jovem Pan, é realmente sensacional e tem a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil, disparado, né? Olha só o número de visualizações que nós temos nos jogos, milhões depois no dia seguinte. A Jovem Pan, olha, agregue a sua marca realmente a Jovem Pan em todos os segmentos da Jovem Pan, inclusive no esporte da Pan, que é fortíssimo e tradicionalíssimo. Vamos lá, meu caríssimo Chaconzito.
Bom, falar do São Paulo então, porque o São Paulo continua esperando reforços, entre aspas, para essa próxima partida de Pablo, Hernanes e Pato, que estão no departamento médico.
Ô, turma do chinelo, hein?
Estão aí se recuperando, né? Já fase de transição.
Com bola,
O Pablo já é o mais adiantado
o
nesse
Pato
caso.
E o Hernanes também, ontem trabalharam com bola.
Não, eles trabalharam com bola. Internamente na maior parte do tempo.
E tocando bola também.
Mas só.
Fisioterapia. Mas estão trabalhando com bola já. É muito, aos poucos.
O Pablo tá mais avançado. Essa é a informação, na verdade, que o Pablo tá mais avançado.
É o que pode voltar antes.
Deve ser o que vai voltar antes. Mas o Raniel também tá voltando.
São Paulo joga
no sábado contra o Internacional fora de casa. Isso.
Jogo duro, hein?
Duríssimo.
E o Raniel deve ser o titular, pelo menos essa é a movimentação nesse momento. Pode ser que, dependendo da evolução do Pablo, o Pablo já comece como titular nessa partida.
Muito bem.
Olha, eu vi o jogo do São Paulo contra o Grêmio.
Foi lá na arquibancada, São Paulo?
Foi.
Tava cheirando a coisa lá.
Tava lá.
O cara sai meio tonto no lugar
tava que você tava lá, fica. E aí, eu achei o seguinte, claro, o resultado não foi bom, porque era o time reserva do Grêmio. Mesmo levando em consideração que o time reserva do Grêmio tem três, o Tardelli,
Cebolinha.
O time é forte.
Jogou.
Não. Então, assim, reserva, e gostei bastante da entrevista do Cuca. Ele explicou um pouco o Anthony, que saiu, né? O pessoal tava chiando com ele, porque ele realmente ele acabou fazendo um passe de calcanhar desnecessário, ele tava displicente, tudo isso. O Cuca fala que o Anthony tem o quê? 18 anos de idade, vai ser pai. Uns 18 anos.
Já deu uma...
Não, 18 anos. E ainda houve o dia inteiro a janela da Europa, tal, não sei o que. Tudo isso, esse crescimento muito grande dele nesse ano, foi muito, né? Ele precisa um pouco... amadurecer. Precoce. E ao mesmo tempo, falaram do Daniel Alves, que é o que mais se comenta do Daniel não jogar na posição que ele tem que jogar.
Também acho que...
Tá coisa errado, que a gente já falou aqui. Eu acho que... o Daniel falou o seguinte. Tudo na minha vida foi um desafio e eu consegui vencer. Então, esse desafio de jogar na meia, eu também vou Agora, é a quarta partida, um calor infernal.
Com 36 anos. O Juanfran,
ele chega com 36 anos. Então, tudo isso, tanto o Anthony, quanto o Daniel Alves, e quanto os jogadores que o Chacon falou estão voltando, tem que ter um pouco de paciência. Mas eu tenho uma sugestão que eu escrevi no blog.
Tá.
Aonde?
No blog.
É o seguinte. É. Que tal Cuca e Daniel Alves? Vocês topariam o 352? Porque nesse momento, depois, virou o ano. Aí você treina o Daniel na meia, de centroavante, o que quiser, jogando o Campeonato Paulista. Mas agora, o Leão vai gostar da escalação, olha só.
Olha só.
O Leão vai gostar. Volpi, aí você tem Juanfran, três zagueiros. Juanfran, Arboleda, eu prefiro o Bruno Alves, mas o Anderson tudo Martins bem. Tem uma saída melhor de mas bola. Então, também. Tudo bem. Três. Aí você tem três e tal. O Tietchan vai ter que aprender a jogar de cabeça de área. Você tem Daniel Alves, ala direito.
E onde é a dele?
Hernanes fazendo ali a direita com ele também. Lisiero e Reinaldo. Eu gostaria de ensinar o Everton a jogar de ala também, que eu acho que ele dá um ala melhor que o Reinaldo. E o Pato e o Pablo. O que está acontecendo aqui? Você os melhores jogadores estão escalados. Os melhores jogadores estão... Olha o banco. Você tem o Everton, você tem o Anthony, você tem o Raniel, você tem o Rocha, você tem o Luan, você tem o Anderson Martins, você tem o Igor Gomes, quer dizer.
Mas é um bom time, tempo, né?
Agora, esse 3-5-2, você solta o Daniel e o Daniel pode fazer um. Também aqui ele pode voltar e fazer.
Gente, olha.
Gostou? Cuca, 3-5-2, nesse final de ano, só pra classificar.
Vamos dar aquele recado pro Cuca. Atenção, Cuca. Não seja turrão. Não seja turrão. Esse isso que ano... o Fernando Sampaio está falando é a coisa de bom senso que você tem que usar no
é
São Paulo.
É mais seguro.
Você tem aquele agora. Que é o melhor lateral do mundo, isso. Cuca, né? Ainda é o melhor lateral do mundo, Daniel Alves, e você bota ele de costas para os zagueiros com 36 anos de idade jogando numa posição que não é
mas
dele.
Mas não foi de comum
você
acordo.
Você vencer desafios com 20 anos, com 22, com 25, com 26, com 27, tudo bem. Agora, você vencer desafios com 36 anos para um atleta de futebol profissional num futebol tão competitivo fisicamente como é o futebol de hoje, é muito mais complicado. Eu diria impossível. Então, essa ideia sua é uma ideia perfeita. Ou tem que jogar num
pelo menos no final de ano. Eu não acho. Eu acho que assim, eu toparia o desafio do Daniel Alves jogar de meia, né?
Não,
faltando algumas rodadas onde o São Paulo não ganhou absolutamente nada o ano inteiro e você tem a chance até de disputar um título, acho mais difícil, porque o Flamengo tá. Mas o São Paulo pode chegar ali na Libertadores, que seria uma coisa que ninguém esperava.
Aliás,
no primeiro semestre.
Direta, né? O São Paulo tem que lutar pela vaga direta esse ano, nada de.
Porque fica no seis e vai que perde.
E porque eu acho que o Daniel Alves vai jogar melhor soltando ele por ali.
E aí, Fausto, o que você acha?
Se você tem um cara que eu também tento ser o melhor lateral direito do mundo e pode render 100% na posição. O Cuca tá trabalhando com um cara que pode render nesse momento 50% na posição que ele tá
porque
atuando.
Porque ele é um lateral fantástico então, e um meia comum.
Então, exatamente. Então não tem lógica, não tem sentido. E eu também vou nesse esquema seu aí, porque é muito difícil mesmo você contratar um jogador do nível do Juanfran e de repente não utilizá-lo. Um jogo Juanfran, isso dá pra fazer num Campeonato Paulista. Botar um Juanfran num jogo ou outro. Mas numa competição igual o Campeonato Brasileiro, você tem que formar um esquema contando com os dois jogadores. Esse é o melhor esquema.
Mas aqui você tem, o Juanfran pode sair. Você tem quatro zagueiros. Pode jogar três e um folga.
Não, você pode tirar o Juanfran, mas eu tô dizendo mais pela questão política, Fernando. Porque
eu vi ele jogando lá, ele pegou o Cebolinha. Cebolinha, tudo bem, que ele não tava com, né? O Grêmio tinha acabado de se classificar aqui, ele não era o jogo da vida do Grêmio. Mas eu falei, puxa, o Cebolinha vai sobrar em cima do Juanfran. Não sobrou.
Não é isso.
Não sobrou. Ele marca muito bem. Agora, não apoia tanto.
O Juanfran não apoia. Você não tem como comparar o Juanfran na posição de lateral ali com o Daniel Alves.
Sim, porque não apoia tanto.
Você não consegue comparar. Até eu pensei em um determinado momento, e eu acho que faz parte desse esquema, o Daniel não precisar voltar tanto. E ele só que aí você, Fernando, tem a questão de você perder dois jogadores para uma posição. Isso também acontece aí de campo. Se você, por exemplo, você tá perdendo aqui, colocando o Juan e o Fran e o Daniel na mesma posição ali na lateral, você perde uma posição.
Você poderia mas colocar você, um zagueiro nato aqui.
Mas você, na defesa, você pode fazer o 4-4-2 rapidinho. Só o Daniel voltar pra lateral quando tá sendo atacado. É. O Juanfran já fez a lateral esquerda, que ele já jogou de lateral esquerda. Você compõe. É só pro Daniel ficar livre, é um ala. Então, um jogador mas, que é do meio pra frente.
Dentro de tudo isso que a gente tá vendo aqui...
A dúvida é o
Na
Anthony.
Minha opinião, qual a obrigação do São Paulo esse ano?
Qual?
Garantir uma vaga...
Isso.
Direto na fase de grupos.
Porque eu acho que o que espanta o torcedor são paulino, o que causa preocupação
pré-libertadores.
É ficar, por exemplo, entre os seis, e aí pega uma pré-libertadores e é eliminado, Lian.
É isso aí. Essa é a grande preocupação.
Pode assustar, hoje. Não pode, Lian?
Claro, sem dúvida alguma, porque é um risco
preocupa,
enorme.
Preocupa, não?
Claro, sem dúvida alguma. Os torcedores, pelo que a gente sente o pulso dos torcedores, estão preocupadíssimos aí de pegar um G6, ficar fora do G4.
É.
Porque realmente...
Aí pega um Tolima.
A pré-libertadores atrapalha até a pré-temporada. Esse ano o São Paulo foi lá disputar o torneio nos Estados Unidos, e aí acabou casando ali com a pré-libertadores. Aí, como diria nesse jargão novo, deu ruim.
Deu ruim.
Aí o São Paulo realmente ficou todo atrapalhado.
E não tinha o time que tem hoje, né?
É, e o elenco do São Paulo hoje tá bem melhor, bem mais robusto. Hoje o São Paulo tem um elenco competitivo. Eu acho até que faltaria aquele homem lá pra fazer o gol mesmo, tá certo?
Tem o Pablo.
Não, eu até falei do Pablo.
É que por exemplo, você falou do Anthony. Se você fosse jogar com dois, é Pato e Pablo.
Ah, sim, sem dúvida. O ataque do São Paulo...
E agora, ter o Anthony no banco não é nada ruim.
Aliás, muitas pessoas questionam o Pato. Não dá pra questionar o Pato nesse ataque com essas peças
que são... Não, questiona porque ele deve, pô, ele deve futebol. Ele deve futebol.
É Pato e... Ele deve futebol, sem dúvida. Mas é o cara que pode decidir.
Por quê?
Que é o jogador técnico que tem o potencial pra desequilibrar uma partida.
Porque, olha, o Parreira dizia que o gol é um detalhe, e eu concordo muito com o Parreira nessa frase, porque quando você avalia, se você avaliar pelo gol ou pelos pontos, não tem discussão. Depois da Copa América, São Paulo, se você olhar só pontos e gol, tá tudo uma maravilha. Mas se você analisar o futebol, São Paulo teve uma grande vitória com o Santos, 3-2, depois com o Atlético Paranaense, quem assistiu o tape vai ver o Atlético Paranaense dando 50 chutes a gol, São Paulo deu um. O jogo do Ceará também não convenceu. Ou seja, o São Paulo ganhou jogos importantes, tal, legal. Mas eu não vi nenhum jogo depois da Copa América.
São Paulo já assim, conseguiu contar com esse time aqui?
Não, outra coisa aqui.
Inteirinho?
Outra coisa não. Que eu não, acho. Né? Essa frase não. Do Parreira é boa, só faltou um acréscimo, detalhe. Né? Gol, detalhe, vírgula. Como diria a Valone, vírgula. Extremamente importante.
Mas é o contexto, né?
É que nem o cara que vem defender aqui pra mim.
É só
que não, futebol não pode ser resultadista no futebol. Claro que pode. Palmeiras mandou um técnico embora aí porque não veio resultado, meu amigo. Se não tem resultado, não é no futebol, é em qualquer esporte. Se não tem resultado, não tem essa conversa. Isso é uma das maiores balelas.
Não, mas eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo isso porque isso aqui é um pontos corridos. Então, você tem que somar 3 pontos. Mas neste momento, eu imagino o seguinte: se o São Paulo achar que as últimas vitórias que o São Paulo teve contra, você vai lembrar, o Atlético Paranaense 1-0, Ceará 1-0. O Ceará 1-0, teve mais uma outra vitória aí nesse meio.
O Atlético Paranaense foi Santos.
Então, esses jogos, eu não ficaria, se eu fosse o Alá, eu não ficaria. Ganhamos, pode dar até folga porque já estamos ganhando. Não, eu não olharia pelo resultado, pelo gol marcado. Então o gol ali é um detalhe, eu olharia pelo futebol jogado. O time está seguro,
evoluindo,
é um time que passa confiança, é um time que vai para Porto Alegre, claro, está cheio de desfalque, mas com esse time titular, iria pra Porto Alegre, você sai, pô, não vai perder tal. Não pô, sai. Pô,
Poxa,
não
passa a confiança. Dá só um minutinho. Chacon, o que tá dizendo o torcedor de São Paulo aí?
Torcedor de São Paulo, vamos conferir aqui o que tá dizendo aqui no chat.
Cita
da Jovem
Pan. O nome do torcedor.
Pode deixar. Aqui o.
Porque senão você vai inventar que nem o Tebas. Porque o Tebas inventa coisa aí.
Não inventa aqui não. Marco Silva fala aqui, ó. Ganhou do Santos porque o Santos é outro time fraco. Falando do São Paulo. É o clássico, importante. 3-2.
Essa foi uma vitória, foi um divisor de águas pro São Paulo.
Nossa, tem um monte de mensagem da mesma pessoa aqui, tá? Maravilhoso. Aqui o Riva fala aqui, ó. Roubaram o Ceará. Era pra ter dado pênalti pro time lá do Ceará.
Verdade.
Esse é um outro ponto aí discutido do VAR, né?
Aquilo foi claro, foi claríssimo.
O...
Mas em compensação também expulsaram o jogador lá no Vasco.
Contra o Vasco também foi errado.
O Rafael Silva aqui, São Paulino fanático, tá aqui, como eu te amo tricolor, como eu te amo demais, vai ser campeão do Brasileirão. O... vamos ver aqui. O Big Red falando São Paulo 3, Inter 1, anote aí.
3-1.
São Paulo vem de uma derrota e um empate, gente.
E o Inter, como eu disse, não perdeu ainda.
No Beira-Rio. Todas as peças. Ainda terá algum tempo de recuperação. Porque está no final do primeiro turno.
Tem
todo o segundo turno para disputar. Então tem chance. Mas acontece que os jogadores precisam se machucar menos.
Vai dar certo, então, Leandro. Você acha que tem como dar certo?
Essa semana aqui pode ser uma semana assim. O Rogério eliminar um Internacional e o São Paulo ganhar. Meu Deus do céu, o São Paulo não dorme.
É o que, Leandro? Fala alguma coisa.
O São Paulino, hoje em dia, não torce tanto assim pelo... Claro que uma Copa do Brasil até pode torcer pro Rogério ganhar, mas não vai torcer pro Cruzeiro. Pro Fortaleza ou São Paulino torcia mais, assim.
É, pro Cruzeiro
vai torcer pro Cruzeiro.
Já é um adversário mais direto nosso.
Vai torcer pro Cruzeiro, sim.
Um dia o São Paulo vai consertar essa injustiça que fizeram com o Rogério Ceni, porque a verdade é o seguinte, vou explicar.
Que injustiça?
Vou explicar. Deixa eu molhar o bico.
Ah, então molha, porque então, tá. Não teve injustiça nenhuma.
Deixa eu molhar o bico. A injustiça foi fazer com que o Rogério se convencesse que aquele era o momento de assumir o São Paulo. Essa foi a primeira injustiça. A segunda injustiça foi a maneira que tiraram o Rogério Ceni do São Paulo. Segunda injustiça. Como jogador, o Rogério deve muito ao São Paulo e o São Paulo deve muito ao Rogério. Ele é mútuo o negócio. Agora, como treinador... Não, é a mesma coisa você pegar um cara sedento.
Isso aí você pode concluir. A terceira injustiça é que desmontaram o time que ele estava no São Paulo e só depois contrataram, depois de outro técnico estar lá, contrataram o Hernanes para salvar essa coisa toda. Desmontaram o time com
ele. E alegaram para ele que não teria nenhum tipo de contratação,
ou
enfim.
Cobrança.
Então é o seguinte: venda, a mesma coisa de você chegar com um monte de chocolate para uma criança maluca pra comer chocolate antes do almoço e aí a criança vai pegar.
Rogério,
fizeram isso com o Rogério. O Rogério saiu sedente pra assumir o cargo. Pra assumir o cargo de treinador e aí vem o São Paulo. Você acha que o cara não vai assumir?
O Rogério Ceni, que cometeu 99% de acertos no São Paulo, cometeu 1% do erro. Que foi assumir naquele instante.
Mas não é fácil.
E ele foi alertado.
Era o chocolate.
Ele foi alertado por muita gente que conhecia o Rogério e que deu a chance do Rogério ser titular do São Paulo, por exemplo. O Rogério, sair do campo para ser treinador de São Paulo, a situação é completamente diferente. Dá um passinho para trás, vai dirigir um time lá no Nordeste, ganha experiência, ganha rodagem.
Mas você acha que ele bateu na porta do São Paulo? Quero ser treinador?
Claro que não, então. Claro que não. Mas ele cometeu erro. E isso aqui eu falei aqui sem parar. Não tá preparado, não tá pronto, não tá nada... Não tava. E ele sabe disso hoje. Eu converso muito com o Rogério hoje, quantas entrevistas vem trazendo do Rogério aqui, converso muito com ele. Ele sabe.
O começo dele,
o Rogério acertou. O Rogério está fazendo a carreira dele de uma forma fantástica.
Brilhante, faz parte.
Brilhante. O que ele fez, Fernando? Ele aceitou, ele ouviu o convite, ele ouviu o conselho de quem conhece muito de futebol e quem ajudou muito ele na carreira.
Quem?
Ele ouviu o conselho, foi lá pro Nordeste. Dirigiu Fortaleza na Série B? Campeão. Subiu pra A. Dirigiu na Copa do Nordeste? Campeão.
Campeão cearense.
Dirigiu o Campeonato Cearense? Campeão. 3 títulos.
Saiu já em conseguiu. Alta.
Rodou o Fortaleza.
Saiu lá alta. Em cima do Fortaleza. Bagagem, experiência. Estava com o Fortaleza na Série A fazendo bom trabalho também. É? Ou não? Tava aí dentro do que podia fazer. E agora tá no Cruzeiro. E daqui a pouco vai dirigir um grandão aqui e eu vejo o Rogério com todo o perfil de futebol europeu. Ser técnico da Seleção Brasileira.
E futebol europeu. Também.
Eu vejo ele com ser perfil de futebol da europeu. Seleção Brasileira um dia.
Isso tudo vai dar bagagem até pra ele olhar o elenco do São Paulo, caso um dia ele volte,
de
uma
saber.
Forma diferente. Porque quando ele saiu, era o chocolate que o Fausto falou, era uma chance de dirigir São Paulo, mas ele achava que aquele elenco poderia render. E o elenco era fraco. Ali tava mais um olhar de
torcedor. Talvez fosse um chocolate vencido.
Não é olhar de torcedor, Fernando. Era olhar de ex-jogador. Que sai do campo e vai para ser treinador de um São Paulo.
Hoje ele
ser treinador de um São Paulo não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O cara para dirigir um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo. Não pode ser qualquer treinador. Não dá, não dá. Quando falaram o nome do Fernando Diniz para dirigir o Palmeiras, eu achei que era piada, rapaz. Falei, não, essa é piada de mau gosto. Porque não tem condições para dirigir um Palmeiras, ainda mais um Palmeiras em ebulição assim. Se dirigir um Palmeiras, um Flamengo, um São Paulo, o cara precisa ter punch, precisa ter história, precisa sabe? O Mano foi técnico de seleção, campeoníssimo, entendeu? Esse cara tem história. Filipão tem história. Sim. O Cuca é um cara de história. Luxemburgo.
Não só taticamente, ele sabe lidar com grupo.
E gestor de pessoas. Gestor de pessoas.
Já passou por momentos que ele sabe se virar.
O que você acha mais importante? Já que você tocou nesse assunto, eu escrevi exatamente sobre isso também. Falei sobre isso. Eu acho que hoje o Palmeiras, por exemplo, ele tá precisando mais um gestor de grupo de pessoas do que um treinador.
Mas o treinador, ele tem que ser um pouco gestor de
tem
grupo.
Que ser, tem
assim, olha, o cara é um professor, vai dar aula no cursinho. Olha, sei todas as táticas e tal. Não adianta. O cara tem que ter a vivência.
É lógico.
Vivência, conhecimento, já rodagem.
Ainda mais com um monte de cobra.
Rodagem. Luxemburgo, que já não tá mais na fase dele maravilhosa. Ele, na hora de criar as cobras ali no Vasco, ele já sabe quem é quem, tudo isso.
Lógico. Tudo
isso. No futebol mundial, quem faz isso bastante é o Simeone, né?
Espera um pouquinho, tem uma voz do além. Você vai falar, senão daqui a pouco aqui a direção me xinga. Então, quando for o Chacon for falar, vamos dar uma cortada nele. Fala, Chacon.
Quem faz isso bastante é o Simeone, né? No futebol do Atlético de Madrid, que tem suas limitações dentro do campeonato espanhol. A briga é sempre, basicamente, é Barcelona ou Real Madrid. E o Simeone faz isso muito bem com um elenco um pouco mais limitado do
Atlético. Só que o Simeone, além de ser um bom gestor e um jogador que foi excepcional, você não viu jogar, mas eu vi.
Infelizmente.
Excepcional jogador de futebol. Nossa, que jogou o Simeone. Não tem nenhum jogador no Atlético, no meio campo, que jogue o que jogou o Simeone. Pra você ter uma ideia, jogar é uma barbaridade. Então, o Simeone, além disso, ele tem uma visão tática defensiva. Defensiva.
Você tem que evoluir. Você tem que evoluir. Senão você fica que nem o Filipão.
Era muito bom.
Que você é bom naquela coisa de da ordem, mas não é bom. Não evolui taticamente.
Não, mas ele evoluiu. O Simeone vem evoluindo.
Não, o Filipão.
O Filipão ele
tem gente que é bom de um lado, mas não evoluiu do outro.
Mas o Filipão, o Sampaio, é muito difícil falar do Filipão qualquer coisa. Cara que ganha 26 títulos e que ganha uma Copa do Mundo invicto, esse cara não tem que provar mais nada, cara.
Com certeza.
Ele ganhou uma Copa do Mundo invicto com a seleção brasileira.
Vai voltar pra Portugal.
E jogando contra a Alemanha numa final inédita. Os dois maiores vencedores de Copa se enfrentaram numa final inédita. E ganhou da Alemanha uma final e ganhou a Copa invicto. Vai falar o quê?
Tem que falar.
Naquela hora no banco ali no Flamengo, ele já devia estar pensando isso, né? O que eu tô fazendo?
Não, aqui? Portugal, levou Portugal ao excelente lugar em Copa.
Eu tô acompanhando as redes sociais, vendo aqui as minhas redes sociais também. Eu tô gostando de ver a torcida do Palmeiras, porque tá reconhecendo o Felipão. Se ele não fez um trabalho bem feito agora, você não pode apagar a história.
Gente, é só o cara que é anta. Que não reconhece.
Mas torcedor reclamar de treinador é pleonasmo. Isso é toda hora.
A única coisa errada foi campeão lá, é assessor de imprensa que ele tem, que é muito fraco. Mas o resto, o Felipão tem tudo certo. Felipão, um cara que mais de 70 anos tem, né?
Tem, né?
Olha que história tem esse cara. Que história maravilhosa.
Não precisa provar nada pra ninguém.
Felipão, parabéns por toda a sua história, por tudo que você representou pro futebol do Brasil, não é pro Palmeiras. Eu e o Sampaio certinho, somos mais rodados aqui, né? Nós somos dois moleques, né? Moleque. Sou molecão, uso brinco, você também. Calça rasgada aí, você. Nós dois que somos mais rodados aqui, Sampaio. A gente sabe da história linda que vem desde o Rio Grande do Sul, com aquele Grêmio fantástico, com o Arce, com o Paulo Nunes, com o Jardel, que é aí que apareceu de verdade.
E sempre jogos, né? Quentes, jogos
aí que o Filipão apareceu de verdade pro futebol com esse Grêmio. Ou não?
Verdade.
Esse Grêmio. Então, parabéns, Filipão, por tudo que você fez pro futebol brasileiro. E
você não convida ele Convida ele pra levar você ver o Golden State Warriors, que você tá usando pra dizer. Eles estão mudando pra Las Vegas, Filipão. Convida
Las Vegas?
Eles estão mudando pra Las Vegas. Vão saindo da minha cidade de São Francisco, lá em Oakland, estão indo pra Golden State. Passei em Las Vegas agora. Acabei de ver o estádio fantástico. Os caras jogando. Filipão, leva o Nilson nas férias. Não, porque eu gosto de São Francisco.
Eu também não gostei disso.